10 horas e 36 minutos, hoje é quarta, 28 de junho de 2023. Está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Um bebê de pouco mais de um ano morreu aqui em Curitiba após ser esquecido no carro pelo pai. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Marina, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. No fim do dia desta terça-feira, um homem foi encaminhado ao Nucria após um bebê de um ano e sete meses chegar morto a uma unidade de saúde em Santa Felicidade, bairro da capital paranaense. O caso aconteceu depois que ele, que era pai da criança, ter esquecido o pequeno dentro do carro durante quatro horas, como explica o tenente Falcão da Polícia Militar.
O pai estava acostumado com uma rotina ali, de ir ao serviço todo dia, e hoje ele, ao ir ao serviço, ia deixar a criança na escola. Aparentemente a criança dormiu e o pai também estava acostumado a fazer aquela mesma rotina de sempre, e acabou por esquecer que estava com o filho acabou dormindo ali, o pai não percebeu, e ao final da tarde, quando ele ia buscar o filho na escola, que ele retornou ao veículo, já encontrou o filho aparentemente sem sinais vitais. Trouxeram a criança aqui para a unidade de saúde mais próxima que eles encontraram. Foi acionado o SAMU, foi tentado dar um apoio, um suporte à vida dessa criança, porém sem sucesso. Ela já estava em óbito, né?
A mãe da criança foi internada em estado de choque e o pai prestou esclarecimentos à Polícia Civil durante a madrugada desta quarta-feira e deve responder pelo crime de homicídio culposo quando não há intenção de matar. De acordo com um estudo feito por pesquisadores de Minas Gerais e dos Estados Unidos, de 2006 a 2018, foram identificados 59 casos de crianças abandonadas em veículos e 25 mortes por insolação no Brasil. A publicação ainda aponta que os pais são quem geralmente esquecem as crianças dentro dos carros, representando 47% dos casos analisados. Em seguida, estão os cuidadores infantis, os familiares, como os tios e avós. Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. Você ouviu, agora há pouco na rede CBN, que a Polícia Civil concluiu o inquérito policial sobre o ataque à escola em Cambé, o Colégio Estadual Helena Collodi, que terminou com a morte do casal de adolescentes. A Juliana Takaoka, da CBN Londrina, traz agora mais informações sobre este inquérito. Juliana, muito bom dia.
A gente
tenta restabelecer. Agora sim, perdão, Juliana, a gente estava sem o seu áudio. Muito bom dia.
Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham, Luciano. Pois é, como eu falei agora há pouco, cinco pessoas foram presas após o ataque à escola Helena Collodi de Rolândia. Três pessoas diretamente envolvidas. Além do atirador de 21 anos que foi encontrado preso na cela com suspeita de enforcamento dois dias depois, o amigo dele de 21 anos continua preso e com a intenção, na verdade, ele vendeu a capa para o amigo, a capa que ele utilizou no momento do crime, e ele teria instigado o atirador a cometer o ato. O outro detido, o outro preso, é um morador de Gravatá, no interior de Pernambuco, de 18 anos, que foi apontado pela polícia como autor intelectual. Com o agressor, ele foi o responsável pela arquitetura, né? Eles, na verdade, organizou todo o ataque, inclusive a utilização de armas, a maneira que foi feito o ataque, foi feito justamente com esse rapaz de 18 anos, morador de Gravatá, no interior de Pernambuco. Inclusive, um policial civil do Paraná vai trazer do Pernambuco as provas, o computador e outros materiais de lá para continuar a investigação. Estão em prisão temporária duas pessoas que teriam vendido as armas e as munições para o ataque. O vendedor da machadinha foi apenas ouvido como testemunha, porque não é crime vender machadinha. Porém, vender armas de fogo ilegalmente é crime, por isso os dois estão presos temporariamente. De acordo com as investigações, o jovem pensou sozinho no ataque durante quatro anos, até ele conhecer o jovem pernambucano que passou a arquitetar com ele esse ataque. Ele fez testes de bombas caseiras e chegou a agendar o ataque três vezes. Inclusive, no dia 20 de abril, que seria o dia do ataque de Columbine, da escola dos Estados Unidos. Mas por conta da grande movimentação e do policiamento intensificado nas escolas, ele mudou de ideia e acabou mudando para o dia 19 de junho, segunda-feira passada. Inclusive, ele escolheu essa data porque o pai dele estaria viajando. Esse jovem atirador, inclusive, levava uma vida normal. Depois que terminou os estudos, começou a trabalhar na propriedade rural da família, na zona rural de Rolândia, e ele trabalhava estudando o pai e, paralelamente, tinha uma vida virtual em que ele estava arquitetando este ataque. Inclusive, a intenção dele era promover realmente uma grande matança. Ele tinha munição suficiente para matar mais de 50 pessoas. Porém, a arma falhou e ele não tinha um plano B, de acordo com a polícia, e por isso ele não deu prosseguimento ao ataque. Ele conseguiu, nesse ataque, matar os jovens, né, o casal, a Caroline Verri Alves, de 17 anos, e o Luan Augusto da Silva, de 16, que estavam no pátio no momento do ataque. E a escolha foi aleatória, de acordo com o atirador e de acordo com a polícia. Durante o testemunho dele, ele explicou que ele escolheu o perfil daquelas pessoas que faziam bullying com ele quando ele tinha entre 11 e 12 anos e estudava na escola Helena Collodi. Inclusive, ele teve a possibilidade de matar crianças dessa faixa etária, entre 11 e 12 anos, mas ele preferiu não acertar essas crianças. Ele poupou a vida dessas pessoas porque essas crianças tinham justamente a idade dele na época em que ele sofria bullying com alunos mais velhos que colocavam ele no lixo, faziam ele comer lixo e também batiam nele. Inclusive, a justificativa, a motivação desse crime seria justamente o bullying sofrido até 2014 na escola Helena Collodi. A polícia também ressaltou que a chegada da polícia militar foi extremamente rápida. Ele foi detido pela polícia poucos minutos depois de efetuar os primeiros tiros e que a perversidade com que esses jovens planejaram esse crime chamou muita atenção. Esse rapaz pernambucano, chamado de autor intelectual do crime, eles não se conheciam pessoalmente, eles se conheceram pelas redes sociais e conversavam pelas redes sociais também, que é onde eles arquitetaram todo esse ataque. Agora, esse inquérito foi concluído e vai ser encaminhado à justiça, que vai dar agora todo o andamento. Luciano.
Muito obrigado, Juliana, pelas suas informações. O que deixa todos nós perplexos é saber que tudo isso foi arquitetado há 4 anos e que ele tinha munição suficiente para, quem sabe, tirar a vida de dezenas de crianças dentro dessa escola, que essa arma teria falhado. Teve também a ação daquele profissional da instituição que conseguiu imobilizá-lo, enfim. Né? 2 vidas foram perdidas, mas poderíamos estar aqui contando uma história mais trágica do que ela foi. Então, conclusão deste inquérito, informações que você ouviu com a Juliana Takaoka. E nós vamos agora a Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, traz informações sobre 2 operações na região. Uma delas mira uma organização criminosa que roubava mercadorias contrabandeadas de outras quadrilhas. E aí tem aquela frase, né? Ladrão que rouba ladrão, enfim, aí você sabe qual é. E utilizava uniformes falsos da Polícia Federal e de outras forças de segurança para essas ações. Luciana, muito bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Pois é, essa operação foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira, a Operação Corsário, que combate uma organização criminosa que roubava mercadorias contrabandeadas de outras quadrilhas, utilizando esses uniformes falsos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Guaíra. Segundo a Polícia Federal, essa organização criminosa agia na cidade de Guaíra, Autônia e Umuarama. Os suspeitos agiam como piratas, roubando mercadorias contrabandeadas de outros grupos criminosos e, para isso, utilizavam, além dos uniformes, também símbolos, insígnias da Polícia Federal e até de outras forças de segurança, como a Polícia Militar. A investigação começou quando os policiais receberam a denúncia de uma residência vazia, sem nenhum imóvel, aparentemente abandonada. Dentro da casa, os policiais encontraram um porão com veículos e vários produtos contrabandeados do Paraguai. O nome da operação, Corsário, é uma referência aos navegadores conhecidos como piratas, que no passado roubavam cargas de embarcações. Outra operação que você citou foi aqui em Maringá e região, é a Operação Rota da Borracha, esta da Receita Federal. Durante todo o dia de ontem, agentes da Receita percorreram empresas de Maringá e região que revendem pneus de caminhão. O objetivo desta operação foi combater o comércio ilegal de pneus. As investigações indicam que pelo menos 12 empresas aqui da cidade, também da região, fariam a encomenda, pagamento e revenda de pneus do Paraguai sem pagamento de impostos. Além de receber denúncias, a própria Receita Federal apreendeu várias carretas vindas da região da fronteira com o Paraguai com pneus novos instalados, uma tática para trazer os pneus sem pagar impostos. Num dos casos, a carreta estava com 22 pneus novos rodando, sem documentação que comprovasse a entrada regular no país. Segundo as investigações, empresas transportadoras e motoristas autônomos realizavam fretes da região de Sete Quedas, em Mato Grosso do Sul, até Maringá, cobrando valores muito abaixo do preço de mercado. É que, na verdade, o objetivo era trazer somente os pneus instalados no próprio veículo de carga. E depois os pneus eram retirados das carretas e vendidos para estabelecimentos alvo desta operação da Receita. E, segundo a Receita Federal, muitas empresas que atuavam de forma legal acabaram demitindo funcionários e fechando as portas por causa da concorrência desleal. O esquema dificultou até a contratação de fretes por preço justo. E durante a operação, 663 pneus foram retidos pelos agentes da Receita em 12 lojas. E os donos das empresas têm agora 48 horas para apresentar a documentação que comprova a importação regular. Caso contrário, a mercadoria será apreendida. Os investigados devem responder pelos crimes de descaminho e formação de quadrilha. Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas suas informações. Em uma outra operação, o GAECO cumpre mandados na Prefeitura de Foz do Iguaçu e empresas. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Que operação é essa, Fran? Bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Como você disse, as equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, cumpriram 15 mandados de busca e apreensão, além de Foz do Iguaçu, também na cidade de Santa Terezinha de Itaipu, cidade vizinha, na manhã desta quarta-feira, em razão de uma suposta prática de crimes de fraudes em licitações e contratos públicos, falsidade ideológica, além de delitos contra a administração pública, praticados em tese por servidores públicos em conjunto com particulares em uma organização criminosa voltada a causar prejuízos ao erário e, consequentemente, ilícitos dos envolvidos. A investigação teve início no final do ano de 2020 sob procedimentos licitatórios realizados pelo município de Foz do Iguaçu entre os anos de 2018 e 2019. E a partir dessas informações de que os servidores públicos estariam macumunados com empresários locais para fraudar certames públicos, procedidos pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, obras como drenagem, prevenção de alagamentos, calçamento e pavimentação. As ordens foram deferidas pelo juízo da primeira vara criminal da comarca de Foz do Iguaçu e executadas nas residências de 7 dos investigados, incluindo o servidor público, além da sede de 4 empresas e sede da Prefeitura de Foz. Também da Secretaria Municipal de Obras de Foz, a Diretoria de Licitações e Contratos e Mobilidade Urbana e Drenagem, vinculadas à Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos. E recolheu aparelhos celulares, documentos, computadores, valores em espécie, objetos ilícitos em poder dos investigados, para auxiliar nessa apuração da investigação. Os valores dos contratos sob investigação do GAECO por suspeita de fraudes firmadas pelo município de Foz do Iguaçu somam mais de 10 milhões e 200 mil reais, o que inclui o valor do contrato e também dos aditivos. Luciana.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. E mais de 200 veículos foram flagrados acima da velocidade nos Campos Gerais em fiscalização da PRF. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Foram 130 registros no domingo e 93 na segunda-feira. Os abusos cometidos por motoristas que não obedecem os limites de velocidade acontecem diariamente, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Os 130 flagrantes de domingo aconteceram em menos de 6 horas. Um veículo foi flagrado a 155 km por hora na BR-277 em Balsa Nova, em rodovia de pista simples, com velocidade máxima permitida de 100 km por hora para automóveis. Já na BR-376 aqui em Ponta Grossa, rodovia de pista dupla, com velocidade máxima permitida de 110 km por hora para automóveis, foi constatado abuso ainda maior, um veículo trafegando a 174 km por hora. Na manhã de segunda-feira, foram 93 flagrantes em 2 horas de fiscalização. As equipes reforçaram a operação na BR-376 em Tibagi, local considerado de alto índice de acidentes causados por excesso de velocidade. O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes e aumenta consideravelmente os danos e a gravidade de ferimentos em caso de colisão. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo, e assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Obrigado pela sua companhia.